Continuando sobre o conceito de Nefilat Apaim, de Tachanun, das súplicas, faltou um detalhe na semana passada, mas já vamos chegar nisso. O Rabbeinu Bahie explica de onde nós aprendemos o conceito de Nefilat Apaim, de cair sobre a face. Tem uma passagem na Torá, famosa, quando depois de muitos problemas que aconteceram no deserto, o Korach se levantou com um grupo contra Moshe. E começaram a brigar com Aharon, dizendo que eles querem os sacerdócios, que eles têm com a Ningudolim, um sacerdote, etc. E naquele momento, a Torá conta que Moshe e Aharon caíram sobre as suas faces. Eles chegaram a um nível de desespero já perante Deus, que eles caíram sobre as suas faces, caíram mesmo, caíram no chão. E eles pediram para Deus: Deus, por favor, não cause o mal. E não, nós estamos percebendo que você está muito nervoso com essa história de Korach. Mas, por favor, tenha misericórdia sobre o povo. Isso foi o que eles fizeram quando eles caíram sobre as suas faces. Diz o Rabbeinu Bahie que daqui é que nós aprendemos o conceito de Nefilat Apaim. Daqui a origem e a fonte de nós cairmos sobre as nossas faces para rezarmos e implorarmos para Deus. Nefilat Apaim, cair sobre as faces. O Rabbeinu Bahie explica que existem três conceitos por trás disso. Qual a ideia de cair sobre a face? Depois nós vamos ver por que nós não caímos exatamente no chão. Mas caímos, acho que Nazim, pelo menos, sobre o braço, os Sefaradim nem isso fazem. Mas qual o conceito que está por trás disso? Diz Rabbeinu Bahie, o primeiro conceito que está por trás disso é Morá Shechina, temor a Deus. Quando a pessoa cobre o seu rosto, a pessoa está demonstrando vergonha, está demonstrando recato. E essa é a forma correta da pessoa rezar perante Hashem. A pessoa se cobre, demonstrando que ele tem vergonha. Eu tenho vergonha de pedir para Hashem, porque eu sei o que eu faço. Então, eu não mereço. Mas mesmo assim, eu tenho que pedir para Deus. É muito fácil pedir. Eu peço, mas eu peço com vergonha. E por isso eu cubro o rosto. E nós vimos que Moshe era bem no nível que Moshe estava. Vayaster Moshe mepanav, ki yare meabita Elohim. Moshe cobriu o seu rosto porque ele tinha medo, temor de olhar para Hashem. Esse é o primeiro conceito, que é por temor, por vergonha. O segundo detalhe que diz Rabbeinu Bahie é por tsar vehachna'a, sofrimento, e de estar submisso. Uma pessoa que cai perante a sua face está demonstrando que ele está submisso. E a submissão é dos princípios da tshuva. Saber que eu, perante de Deus, ó, lá embaixo, eu me jogo no chão, eu me cubro, eu mal olho para a gente. Se a pessoa tem esses princípios da tshuva, as suas preces têm uma força maior. Quando Hashem vê que a pessoa está rezando por meio de tshuva, de retorno a Hashem, essa prece tem um valor muito grande. E o terceiro fator que diz o Rabbeinu Bahie é pelo fato da pessoa demonstrar desta forma que ele se cobre perante Hashem e que ele cai perante Hashem, que ele está cobrindo seus olhos, sua boca. Ele está demonstrando, eu não sei quais são exatamente os caminhos de Hashem. Mas, eu fecho a minha boca, eu fecho os meus olhos perante o que Hashem define. O que Deus define está aceito por mim, eu não discuto. E esta também é uma das melhores formas de se rezar perante Hashem, demonstrando que o que você fizer, Deus, está aceito. Mas de qualquer forma, eu tenho que rezar, tenho que pedir. É daqui que surge o conceito de Nefilat HaPaim. Agora, só para finalizar o que nós não finalizamos semana passada, e se Deus quiser, amanhã nós continuamos sobre esses assuntos. Nós vimos que essa prece tem um poder muito grande. Por quê? Porque ela desperta a Rahamim, ela desperta a misericórdia. Nós estamos rezando para Deus com toda essa forma que nós estamos falando agora. Está demonstrando a vergonha que você tem diante de Deus, a submissão, o que você aceita o que Deus fala, que Deus faz. É um momento de etratson, um momento de abertura dos céus perante a pessoa. Um momento de compaixão. Só que nós sabemos que tudo funciona com ação e reação. Tem o peso e o contrapeso em tudo. Deus, quando criou o universo, criou tudo, tem o peso e o contrapeso. E quando existe um momento muito especial, quando existe um momento desses de que a pessoa está rezando perante Deus, e é um momento que as portas estão abertas para dar, ao mesmo tempo, é feita uma avaliação naquele momento se a pessoa merece. É feita uma avaliação. A pessoa está se jogando perante Deus. A pessoa está rezando. Mas, peraí, o que ele fez hoje, ontem, esse ano? Precisa avaliar. Precisa avaliar e ver até que ponto essa pessoa de fato merece. Isso significa que essa prece desperta, por um lado, uma compaixão. Mas, por outro lado, ela também desperta din. Ela desperta um julgamento. Ela desperta uma certa severidade. Um julgamento para ver se vai ou não vai, se merece ou não merece, recebe ou não recebe. E é por este motivo que existem dias do ano que nós não falamos Tachanun. Existem momentos do ano que nós não falamos Tachanun. Por quê? Porque são momentos que nós não queremos despertar din, não queremos despertar julgamento. Não há momento para julgamento. Quando? Então, só para dar alguns exemplos, Shabbat e Yom Tov. Shabbat e Yom Tov são dias de bondade, de misericórdia. Não é o momento de nós causarmos despertar din, a justiça, o julgamento. Então, melhor não falar Tachanun. Por isso não se fala Tachanun nesses dias. E esse é o mesmo motivo pelo qual não se fala Tachanun na presença ou em determinados momentos. Por exemplo, não se fala Tachanun na casa de um enlutado. No Shiva, durante os 7 dias de luto, não se fala Tachanun na casa do enlutado. Por quê? Alguém já se perguntou? Está acostumado sempre a ouvir? Dias festivos não se fala. Lá não tem festa nenhuma, muito pelo contrário. Mas justamente pelo fato do enlutado estar vivendo uns dias pesados, dias de severidade, dias de justiça, nós não queremos despertar mais justiça ainda. E por isso não se fala Tachanun lá. Então nós vamos ver mais detalhes sobre essas leis quando o enlutado vai para a sinagoga, por exemplo. Então na sinagoga se fala Tachanun. Não é a casa dele, mas ele mesmo não vai falar Tachanun, porque ele já está em dias que a coisa já está pesada. Não vai fazer agora despertar mais din, mais justiça. E da mesma forma, do outro lado, agora para o lado bom, quando tem um noivo, por exemplo, quando tem um noivo na sinagoga, não se fala Tachanun. Por quê? Porque é Yom Tov dele, é um dia festivo para ele. E nós não queremos despertar severidade. Não é momento para despertar severidade, não é momento para despertar din, justiça, nada disso. Deixa isso de lado, depois. Por isso, durante os dias que o noivo está no seu Yom Tov, nós, em respeito a ele que está lá, nós não falamos Tachanun. quando tem Brit Milá na sinagoga, ou quando um dos dos participantes próximos do Brit Milá, vamos chamar assim, tá? O pai da criança, ou o Mohen, ou o Sandak, estão na sinagoga, também não falamos Tachanum, porque é Yom Tov dele. Então tudo isso é por que não se fala Tachanum, para não despertar a severidade, para não despertar a justiça, o julgamento. Tem mais alguns momentos que não se fala Tachanum, que tem um pouco de outro motivo. Véspera de Yom Tov, não se fala Tachanum. Por que não? Tem alguns motivos. Um motivo para as pessoas poderem ter mais tempo para se preparar para o Yom Tov. Outro motivo para que as pessoas lembrem que está vindo uma próxima reza, por exemplo, véspera de Rosh Chodesh. Véspera de Rosh Chodesh, à tarde em Minchá não se fala Tachanum. De manhã sim, à tarde não. Por que não se fala? Para que as pessoas já estejam sintonizadas que na próxima reza tem Yalev Yavó. Tem uma mudança, tem uma reza especial. É uma reza especial que tem que se acrescentar alguma coisa pelo fato de ser Rosh Chodesh. Então, para lembrar as pessoas, não se fala de Tachanum para mostrar, olha, estamos entrando no clima, ó, está chegando uma data especial. Isso só de uma forma, já só para entender o princípio, se Deus quiser, depois nós vamos ver mais detalhes, passo a passo, cada coisa, e cada momento, e etc., se Deus quiser, nos próximos dias.